Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João.
Olá, viva, João.
Hoje vamos falar de um tema que nunca passou por este podcast. Futebol. Estamos no final da temporada, a semanas de conhecer o novo campeão. Há um novo presidente eleito no Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa foi destronado depois de 4 décadas à frente do clube. E temos um campeonato de futebol à porta na Europa. Mas como este é um podcast de economia, vamos falar de contas, das SAD, dos seus negócios e do seu modelo de sustentabilidade e da forma como vão sobreviver nos próximos anos com as receitas que têm, com os custos que têm e com os próximos contratos televisivos.
Money 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 tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
João, deixa-me começar por aqui, que é um tema que nós já falámos, e estávamos a falar até antes de começar a gravar, que a questão da... No fundo, a sustentabilidade financeira dos clubes, nós sistematicamente vemos os clubes a fazer grandes negócios, mas depois as contas não são assim tão boas. Estou a falar essencialmente dos grandes clubes e normalmente o que resolve são as vendas dos jogadores que equilibram minimamente. Há aqui um lado também da televisão, que é um negócio importante, mas que daquilo que se sabe tenderá a piorar no futuro, porque o negócio não é tão atrativo, por exemplo, face a outros campeonatos lá fora. Tu achas que o modelo de negócio dos clubes neste binómio entre televisão e venda de jogadores está em risco?
Alô, João, não percebo como é que nós nunca trouxemos futebol a este programa. Nós que passamos muito tempo da semana a falar sobre futebol, nem que seja quando vamos ao café. E eu acho que o campeonato português vai atravessar nos próximos tempos grandes desafios financeiros e que vão ser cruciais para saber o que é que vai acontecer à Liga de Futebol. E vamos começar por enumerar alguns deles. Primeiro, participação na Champions. Nós perdemos um lugar direto na Champions, é mais difícil as empresas, os clubes portugueses participarem, isso quer dizer muito menos entrada de dinheiro. Primeiro ponto. E vai ser difícil, face àquilo que é e que tem sido a prestação das equipas portuguesas nos campeonatos europeus, nós conseguimos recuperar essa posição. E vai ser cada vez mais difícil, não porque, por aquilo, pela combinação de duas coisas, por aquilo que nós não estamos a fazer e por aquilo que os outros estão a fazer. Ou seja, nós não estamos a investir o suficiente no futebol nacional e os outros países estão a investir muito nos seus campeonatos. E aqui vamos ao segundo problema, que é o problema dos direitos televisivos. Nós tivemos uma negociação de direitos televisivos que é conhecida, aquela que neste momento existe, que favorece e favoreceu muito os chamados clubes grandes, que prejudicou bastante os clubes mais pequenos. Quem fez os contratos diz, epá, mas tem de ser assim porque ninguém quer ver os jogos dos clubes pequenos, ou seja, se houver um clube, um jogo entre o Chaves e o Aroca, o Farense e o Portimonense, quer dizer, o número de espectadores na televisão que estão a ver é muito pequeno, o número de espectadores nos próprios estádios já é muito pequeno, estes estádios destes clubes pequenos só enchem quando joga lá Sporting, Porto e Benfica, e portanto... a relação de pagamento que receberam os grandes para os não grandes é de 1 para 15, que é a maior diferença nos campeonatos europeus. Nos outros é muito menor essa diferença entre os que mais recebem e os que menos recebem. E agora vai haver uma renegociação dos direitos televisivos.
No próximo ano entrará em vigor, não?
E que vai ter de ser diferente. Não sabem ainda muito bem como é que vai acontecer, mas vai ter de ser diferente. Mas dificilmente vai atingir os valores que atingiu no passado. E porquê? Porque nós continuamos, em termos de liga, a não apostar na uniformização da qualidade. Ou seja, é verdade que existe possibilidade, existe um atrativo económico para os jogos dos chamados grandes, Mas depois, quando. Mas, e favorecendo, obviamente, esses clubes, mas se nós não ligamos a um jogo, ou se achamos que o jogo entre os Chaves e o Arouca não tem interesse nenhum, e não tem qualidade, e ninguém o quer comprar, ninguém o quer assistir. Portanto, quando nós olhamos e tentamos ver qual é o valor que uma transmissão televisiva de um jogo da Primeira Liga tem, ele só tem valor em Portugal e para um mercado muito pequeno.
Enquanto Portugal outra... nos portugueses pelo mundo fora. Exato. É? E alguma África lusófona também segue alguns jogos. Não é?
Mas atenção, aquilo que os países da África lusófona estão dispostos a pagar para assistir a um jogo da Liga Portuguesa é muito baixo. Até porque pelas condições económicas desses países. O que me interessa é que a Inglaterra esteja disposta a ver um Chaves Arouca. Só que um mercado inglês nunca vai querer ver um Chaves Arouca se o Chaves Arouca não for um jogo de muito boa qualidade.
Principalmente se tiver a alternativa só em Inglaterra dos jogos todos que já têm da Premier League.
E, portanto, isto faz com que o valor económico não exista. Aliás, eu falava, e não vou dizer com quem, mas eu falava com alguém ligado a este negócio dos direitos televisivos e que me dizia assim: nós já tentámos oferecer a Primeira Liga a países europeus e eles nem dados querem os jogos portugueses. Porque nem sequer querem transmitir um jogo do Campeonato Português, mesmo que se só
oferecer. Tirando aqueles jogos grandes, um Sporting Porto, também fica Sporting, não é?
Exato, mas esses é fácil explicar, não é? O que eu estou a falar é do resto. E, depois, esta argumentação é aquela que os clubes grandes usam para dizer: nós temos de receber mais dinheiro porque são os nossos jogos que fazem
tem razão nisso,
a economia, os números baterem certo. Mas se continuarmos nisto, o que acontece é, não havendo capacidade dos clubes pequenos terem dinheiro para investir, os clubes pequenos continuam a ser sempre pequenos. A Liga Portuguesa continua a ser muito pouco competitiva. E sendo muito pouco competitiva, vai continuar a ter equipas que, no final do dia, não vão conseguir ter boas prestações na Europa. Não vão conseguir fazer subir o nível do futebol nacional. E quebrar isto vai ser muito complicado. E depois, há os interesses todos envolvidos por trás. É que mesmo... que apareça alguém que diga: não, nós temos de quebrar isto, temos de quebrar este círculo vicioso de sermos pequenos onde estamos metidos por causa do domínio de três grandes. Mesmo que isto apareça, os lobbies são tão grandes por parte dos outros que é difícil que alguém
desbloquear
isto tudo. Portanto, vai ser muito interessante saber o que vai acontecer e vai ser muito interessante perceber quanto é que as operadoras de telecomunicações, quanto é que as estações de televisão vão conseguir pagar pela próxima renegociação dos direitos televisivos, e isso vai ser fundamental para perceber o que é que vai acontecer às finanças dos clubes de futebol nos próximos anos.
Nós convidámos para este episódio hoje o Diogo Cavaleiro, que é jornalista do Expresso, na área de economia, mas tem acompanhado também as contas dos clubes de futebol. Eu começava por perguntar, Diogo, olá, bem-vindo. Começava por perguntar a pergunta mais aberta antes de irmos ao detalhe, que é os números, os clubes portugueses. E quando falo de clubes portugueses, estou a pensar essencialmente os grandes, são aqueles que gastam mais, também têm mais receita, mas gastam muito mais em jogadores, salários, etc. Estão falidos ou não estão falidos?
Bem, logo uma pergunta assim forte para entrar. Acho que a palavra é demasiado forte, mas a situação não é positiva para todos. Estão em situações diferentes também. Há uns anos havia um equilíbrio maior. Hoje em dia temos o Benfica já com capitais próprios positivos.
Só para quem nos ouve, Diogo, desculpa.
Sim, capitais próprios
significa a diferença entre o ativo e o passivo.
Sim, e há essa parte, ou seja, o ativo do Benfica já superior ao seu passivo. No Sporting isso também acontece, na SAD do Sporting, só que a SAD do Sporting ainda tem um desequilíbrio, que é o facto do capital próprio, portanto aquilo que resta do património, aquilo que restaria do património se todo o ativo fosse desfeito, esse património ainda não é metade do capital social do banco, ou seja, o que os acionistas lá têm
do banco do clube.
Do clube. Peço desculpa, é demasiados bancos sobre os quais escrevo. E portanto, isso é, à luz do código das sociedades comerciais, isso ainda é uma situação de desequilíbrio. E por isso é que a SAD do Sporting ainda tem um alerta deixado pelo seu auditor. No caso do Porto, os capitais próprios, os últimos capitais próprios que foram anunciados ainda eram negativos, embora ligeiramente, porque o Porto fez uma alteração contabilística, e o seu ativo engordou bastante, porque houve um recálculo do estádio do Dragão, e isso levou a que o ativo engordasse e equilibrasse mais os capitais próprios.
Que é uma coisa engraçada, não é? Quanto é que vale um estádio?
Pois, depende do estádio e depende do que se lá for feito. Essa avaliação foi feita precisamente por conta, em antecipação ao negócio que depois foi anunciado por Pinto da Costa na época da eleitoral, em que vendeu os direitos comerciais, a exploração comercial dentro do estádio, com todas as coisas que lá podem acontecer, incluindo eventos não ligados ao futebol. Sendo que com esse negócio os capitais próprios do Porto já serão positivos, só que ainda não houve, ou já têm condições para ser. Se tudo o resto continuasse igual, é que haveria aqui uma injeção de capitais que melhoravam os capitais próprios da SAD do Porto, mas obviamente que falamos de um negócio muito irregular, não de regras, mas a nível de receitas.
Voltando aqui aos capitais próprios, só para te perguntar uma coisa. Os clubes argumentam normalmente que um dos problemas desses capitais negativos tem a ver com o facto de terem ativos, que são os jogadores, que estão avaliados, nomeadamente aqueles que são jovens, que vêm da formação, que estão avaliados no balanço como muito pouco valiosos. Sei lá, valem 100 ou 200 mil euros e depois são vendidos a 50 milhões. E enquanto isso não acontece, há ali um desfazamento, mas que na prática, se aqueles ativos estivessem avaliados ao valor do mercado, de alguma forma, esse desequilíbrio seria menor, até desapareceria.
Sim, mas isso depende também depois da forma como a Liga se posiciona ou não, como é que a Liga Portuguesa tem evoluído na forma de fornecimento de atletas. Ou seja, hoje em dia todos os clubes apostam muito na academia, portanto na ideia de formação, que é para não fazer um investimento inicial, e obviamente que aí isso tem um reflexo no ativo, né? Porque não é comprar um atleta, é o atleta está cá, e portanto há essa formação. Aliás, essa parte da academia parece-me que até é bastante mais transversal em toda a liga e não só nas três grandes chaves, porque se percebeu que é uma forma de ir criando sementes para depois se conseguir vender, mas hoje em dia os grandes clubes também já têm folga, conseguem ter folga para fazerem grandes compras, e portanto essa parte também equilibra um pouco o ativo. O que eu estava a dizer quando falava de irregularidade era na parte de não é um negócio muito previsível. Porque, na verdade, os clubes têm duas formas de conseguirem equilibrar as suas contas. É através dessas receitas extraordinárias, que são as vendas de atletas, das vendas dos direitos económicos.
Que é o que resolve quase sempre os equilíbrios.
Não, exatamente. E depois a participação na Champions, na Liga dos Campeões, que é a grande folga. Quando um clube não vai à Champions, já sabe que ou vai ter de vender mais atletas, ou pelo menos a vender os melhores. Isso obviamente que depois também traz alguns problemas de competitividade quando se olha depois para o panorama europeu, porque depois traz, se vendemos os grandes clubes também, a Champions é importante porque os clubes conseguem mostrar os seus atletas, portanto vão conseguir à partida vendê-los a preços mais elevados, porque eles tiveram uma maior, foram mais vistos, além das receitas obviamente das Champions, que se não entrarem criam sempre ali grande pressão nos clubes. Obviamente que depois isto tem também do lado das receitas, além daquilo que estávamos a falar dos direitos televisivos, há algum problema, que é onde é que os clubes conseguem buscar mais dinheiro. Por exemplo, na bilhética não há assim grande margem para estarem a explorar, porque na verdade os jogos em casa dos três grandes, não, nesse caso não há muito por onde explorar já, porque na verdade eles ficam cheios já com muito dos passos anuais, portanto há logo ali uma parte de
só subindo os preços,
exatamente, portanto não há propriamente ali grande margem para conseguir estar a explorar,
mas até a subida de preços depois é curioso, porque depois entra em concorrência com a televisão.
É? E com tudo, não é?
Mas
diretamente com a televisão, sim.
Obviamente que ver um espetáculo num estádio, para quem gosta de futebol, ver um jogo ao vivo, não, é muito. Quer dizer, é uma experiência diferente de ver um jogo na televisão. Mas se aumentas os preços dos bilhetes a um determinado valor tão alto que justifica pagar a subscrição de um canal de televisão especializado em desporto que transmite esse jogo, é? Começas a pensar se vale a pena ou não vale a pena. E esse é que é o problema. É porque torna-se, que é um problema grande das empresas desde sempre, é quando tu fazes dumping de preços em certa altura para chamar as pessoas, depois fazer
subir, não consegues voltar atrás, não?
Voltar a subir o preço é muito complicado. E quando tens uma alternativa para ver o jogo, neste caso para consumir o mesmo tipo de produto, não com a mesma experiência, mas consumir o mesmo tipo de produto, é um preço muito mais barato.
Até porque os clubes em si, o custo que eles têm de ter, se tiverem um estádio a 90% ou 95%, aqueles 5% adicionais é quase zero por lugar, não? O estádio está aberto, funciona tudo, está lá o espetáculo, é só entrar e receber o custo marginal é perto de zero, não?
Ou seja, o que quer dizer que há uma grande apetência para fazer baixar preços
a certas franjas do...
Mas isso depois tem um custo, não deixa de ser interessante. Freakonomics.
Diogo, tu achas que tem havido, e há sempre, né, nas empresas todas, também nas SADs do futebol, emissões de obrigações? Tu achas que isto é, para quem emite, ou seja, para as SADs, é uma boa opção, e para quem compra, para o investidor, primeiramente para o particular, é uma alternativa segura, ou deve-se ter alguns cuidados neste tipo de compras?
Há uma coisa interessante nisto, que é, às vezes dá a ideia que os clubes foram vítimas colaterais do Banco Central Europeu, porque tiveram de olhar com mais atenção para estas emissões de obrigações, também porque a banca portuguesa, muito mais apertada por conta da supervisão do BCE, acabou por se tornar muito mais... restritiva na hora de conceder créditos aos clubes. Aliás, bancos que dizem abertamente que não querem estar no negócio do desporto, que não, do futebol, que não é um...
Isto nos anos da Troika foi um problema para muitos bancos.
Exatamente.
A Troika partiu bastante com eles.
Exatamente.
Não?
Portanto, há aqui claramente um efeito. Os clubes tiveram de ver de que formas é que têm, tiveram de inventar formas de financiar, ou pelo menos ou aproveitar melhor as formas alternativas de financiamento. Aquela história que todos dizem, aliás agora falou-se muito nas eleições do Porto, da diversificação das fontes de financiamento. Como conseguirem dinheiro, os clubes e as SADs têm feito muito isso, têm feito a antecipação de receitas televisivas, têm feito muito estas obrigações no retalho, ou seja, pedem, não podendo pedir dinheiro aos bancos, ou o dinheiro que os bancos estão disponíveis para emprestar é a custos muito elevados, aquilo que fazem é ir ao mercado e pedirem eles próprios o financiamento direto a investidores, que se forem investidores / adeptos, não é? Não sei, isso nunca se consegue perceber, e efetivamente às vezes chamamos adeptos porque é mais fácil um título que tenha adeptos do que investidores, mas na verdade não há nada, não é preciso ter um cartão de sócio do Sporting para comprar obrigações da SAD do Sporting. Mas para os clubes há ali este financiamento, tem uma previsibilidade, portanto é renda fixa, sabe o que é que tem de pagar durante aquele período, quando é que tem de devolver. Para os investidores há obviamente ali uma alternativa de financiamento com juros mais elevados, que lhes permita compensar, por exemplo, o pouco retorno que é dado em produtos menos mais conservadores como os depósitos. Só que a verdade é que estas emissões de obrigações são sempre feitas, como qualquer oferta pública, é sempre feita depois de um prospecto ser publicado na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, prospecto que indica sempre muitos riscos.
Mas que ninguém lê, tirando os analistas e pessoas como tu, não é? Mas
exatamente, aquilo normalmente diz sempre muito, elenca sempre os riscos, é obrigatório, e nos casos das SADs há sempre essa indicação, nomeadamente esses alertas dos auditores, que tanto a SAD do Sporting como a SAD do Porto ainda têm. Mas do ponto de vista do investidor, aquilo que tem acontecido é efetivamente consegue, desde que aplicando um montante, não um montante mínimo, porque aí depois acaba sempre a ser comido por comissões, o retorno acaba sempre por ser comido pelas comissões bancárias, mas a verdade é que o retorno prometido, a taxa prometida é sempre superior àquelas que há nesses...
Desde que o devedor pague é um bom negócio.
E até agora tem havido, já houve adiamentos, os achados agora andam a fazer, aconteceu isso agora, fazem normalmente uma oferta de troca, que é quando chega a data de vencimento, querem empurrar para mais tarde, para melhores anos, ou para outros presidentes, para outras administrações, empurram para outros anos a devolução de parte das obrigações. Ou seja, por exemplo, fazendo uma emissão de obrigações em 2021 que tinha de pagar em 2024, os clubes fazem agora uma emissão em 2024, pondo novas obrigações, mas também fazendo um reembolso apenas de parte, ou seja, daquela que tinham feito em 2021. Pergunto aos adeptos: querem comprar agora, antes de receberem este dinheiro todo, se querem investir em novas obrigações e só serem reembolsados em 2027. Portanto, isto liberta também alguma margem aos clubes, não tendo de fazer todo o desembolso agora, por exemplo, para ficarem com mais margem, para, por exemplo, ir ao mercado de transferências e conseguirem comprar atletas para virem jogar, porque na verdade também não pode, a Liga Portuguesa também não pode se centrar unicamente na exportação, não é? Tem de haver uma parte de valorização dos atletas por cá, porque se ficam apertados nisso, deixa de haver margem de receitas de atletas, que é precisamente uma das boias de salvação das SADs.
Não, eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho importante falar sobre os negócios atingem todos várias maturidades e nós no futebol o que nós estamos a assistir é a um fim de um ciclo da maneira de fazer as coisas para entrarmos num novo ciclo de profissionalização do.
Se não entrarmos, o negócio não cresce.
Não, não, mas que está a acontecer, que já devia ter acontecido em Portugal há mais tempo, que começou em alguns clubes e que agora se vai alastrar a todos. E isto quer dizer, não posso, eu não sou conhecedor de tudo o que se passa dentro dos clubes, o desporto e o futebol não é aquela área que eu melhor acompanho, mas o que aconteceu com a profissionalização primeiro da gestão do Benfica, com ganhos claros hoje para as contas do Benfica. O que aconteceu depois com a profissionalização também da gestão do Sporting, depois de algumas loucuras cometidas por presidentes e presidentes um atrás do outro, que agora também está a ter a sua
reflexos, quer financeiros, reflexos, quer desportivos.
Quer não? Desportivos. Não é?
Isso liga-nos à questão da semana, que é a mudança do Futebol Clube do Porto.
E agora a questão do Futebol Clube do Porto. Nós temos o fim da era Pinto da Costa, que tendo sido uma era de. Era, foi um ouro sobre azul, muitas vezes, a gestão do Pinto da Costa em termos desportivos. A verdade é que está associada a uma maneira velha de fazer as coisas e de gerir o futebol. E que eu penso que possivelmente o novo presidente pode querer mudar muito da forma como eram as coisas feitas dentro do Futebol Clube do Porto. E isso vai. E essa profissionalização também já aconteceu noutros clubes, atenção, noutros clubes mais pequenos. Aconteceu. Portanto, isso acho que vai ser a nova forma de fazer as coisas. Quando nós tentamos olhar para o copo meio ou o copo meio cheio, é exatamente o que eu estou a fazer. É tentar dizer, há aqui uma esperança, que é, já há trabalho feito, a olhar para as melhores práticas que se passam lá fora, e isso pode significar que alguma coisa está a fazer pelo bem da Liga Portuguesa. Porque senão vamos aqui acabar naquilo que eu estava a referir ao início. Se tivermos má gestão no futebol, também vamos ter depois menos resultados desportivos, ganhadores que gerem riqueza, e vamos ter também uma liga menos competitiva, jogos menos atrativos, menos pessoas nos estádios, menos patrocínios, menos direitos televisivos. E portanto era importante que quem estiver no futuro à frente dos clubes e à frente da liga, e a certa altura era importante que o adepto, mesmo aqueles fervorosos e ferrenhos que perdem muita da lucidez quando se começa a falar de futebol, olhem para estas coisas de uma maneira um bocadinho mais fria. Pensar, se não for este o caminho, aquilo que vai acontecer à Liga Portuguesa é a Liga Portuguesa vai se atrasar ainda mais face às outras ligas europeias, num mercado pequeno de 10 milhões de habitantes, que nem todos gostam de futebol, mais uns 6 milhões ou distantes 10 milhões que temos de imigrantes, mas que nem todos gostam de futebol. Vai ser um mercado cada vez mais pequeno, com pouca capacidade de pagar, com pouca capacidade de gerar receitas, e nós estamos, felizmente, numa boa altura em termos de projeção do futebol internacional português, nomeadamente, não só pela marca Ronaldo, mas também por todos os outros jogadores portugueses que hoje em dia jogam nos principais campeonatos do mundo.
E vai haver um Mundial?
E vai haver um Mundial que pode ajudar. Mas tudo isso depois tem de ser aproveitado pelos clubes para fazer o trabalho de casa. E eu acho que pode ser aqui uma hipótese bastante positiva para mudar
europeu,
a forma...
Europeu, eu, europeu, sim. Já falaste aqui há pouco da questão dos capitais próprios, ou seja, o Porto é dos três grandes, aquele que tem a situação patrimonial mais negativa, comparado ao Sporting e ao Benfica. Quais é que são para ti, com a nova gestão que vai entrar de André Villas Boas, quais são os grandes desafios do ponto de vista de negócio e de sustentabilidade financeira para o passado do Porto?
Bem, acho que desde logo, e isso foi muito dito na campanha, André Villas Boas terá de perceber efetivamente o que é que se passa, o que é que há na empresa e no clube. O que é que há, quais é que são, as contas são auditadas, o clube apresenta contas também, mas houve negócios agora durante a campanha que têm de ser vistos por quem não esteve ligado a eles. Desde logo esta questão que falávamos da parceria que foi fechada para as receitas ligadas ao Estádio do Dragão. Portanto, a nova presidência tem de perceber o que é que está ali em causa. Aliás, isso é muito prometido no clube de Villas Boas, há muito prometido tentar perceber o que é que se pode fazer, desde logo, por exemplo, olhar para os vários fornecedores e ver o que é que pode haver de racionalização.
Isso é mais importante do que discutir se o Sérgio Conceição fica ou não
depois,
fica.
Pelo menos a parte da sustentabilidade financeira da empresa. Nós temos de assumir que as SADs são empresas, têm de haver contas certas. As contas certas não é uma coisa de só de governos, é uma empresa para se manter, precisa de ter uma situação patrimonial efetiva, sobretudo empresas que se financiam à custa de investidores de retalho, adeptos, são pequenos investidores que vão comprar estas obrigações e que estão a financiar os clubes. Portanto, obviamente que estas empresas têm de ter uma profissionalização de gestão e ter a certeza do que é que lá está. E voltando outra vez a Villas Boas, a nova presidência, a nova administração tem de perceber que negócios é que estão feitos, por exemplo, a recondução ou a renovação com o Sérgio Conceição, também interessa, porque há sempre impactos financeiros das decisões que são tomadas. E isso era logo assumido no programa, que era rever, como eu estava a dizer, rever a parte dos fornecimentos, mas também era assumido a necessidade de renegociar o passivo e perceber de que forma é que poderia haver uma... tentar estrangular os custos de financiamento e o nível de endividamento que o Porto tem, porque não podemos esquecer também, porque Pinto da Costa falava num financiamento, numa reformulação do financiamento do Porto, da SAD do Porto em 250 milhões de euros. Não se sabe em que fase é que está esse processo, com quem havia rumores, mas nunca tinha sido confirmado com quem eram essas conversações. Portanto, há obviamente aqui um olhar que tem de ser colocado pela nova gestão sobre o que se passa, mas acho que a situação é obviamente de algum trabalho e de perceber quais é que são os compromissos para o futuro. Deixa-me dizer outra coisa, porque há um aspecto que nós não falamos e que tem algum relevo no futebol europeu hoje em dia, que é estes investidores, os investidores que estão a colocar-se ao lado e dentro dos clubes. Nós temos agora esta parceria das receitas comerciais, mas no próprio, mas há SADs como a SAD do Sporting que assume que pode vir a ter um acionista estratégico, minoritário, mas com peso estratégico na sua vida, ou seja, como já acontece, clubes que são detidos por grandes milionários. Isso não é novo, mas é uma tendência que se tem colocado e que parece que os grandes estão também a abrir portas, pelo menos a uma participação minoritária desses grandes investidores que tenham força para capitalizar e também para dar aqui alguma projeção nas receitas. E acho que esse é um aspecto bastante interessante de se olhar para o futuro e tentar perceber como é que isso irá influenciar estas contas, se será um determinante para equilibrar de vez a situação patrimonial das SADs ligadas aos grandes clubes.
Não, e depois isto levanta uma questão que é... ainda não aconteceu, quer dizer, já há muitos clubes da primeira divisão e da segunda divisão cujas SADs são controladas por entidades estrangeiras, por fundos de investimento, por investidores que aparecem de um lado e do outro, mas ainda não aconteceu de uma forma clara nos grandes, não é? Os grandes tentaram.
Estão blindados porque o clube controla a ação, não é?
Tivemos a Old Imo cá, a Old Imo de Álvaro Sobrinho no Sporting. Exato. Aconteceu.
Mas já John Jackson no Benfica, já, não é?
Houve esse negócio também, ou esse acordo, princípio de acordo. Mas a Old Imo hoje em dia já não tem nada e saiu sem nada.
Mas se nada for feito para o futebol, para melhorar a competitividade e o valor, porque não estamos aqui a falar de valor, quando é que vale o futebol português? Se nada for feito, não houver investimento de capacidade para aumentar o valor do futebol português, eu acho que pode não sobrar outra alternativa também aos grandes de entregar as suas chaves ao controle de entidades que não sejam do clube. É verdade que agora é impossível, tinha de haver autorização de... Né, por parte dos sócios, etc. Mas vamos lá ver uma coisa: o que é que uma empresa vamos colocar uma hipótese de do Sporting, da SAD do Sporting poder ser detida 100% por uma entidade estrangeira, ou uma entidade privada que não sejam os sócios, só 51%, por exemplo, de que tinham o controle da gestão. Na prática, qual é o problema disso? Quer dizer, ninguém vai pegar num clube, isto não é como nos Estados Unidos, ninguém vai pegar num clube no Sporting e mudá-lo para Madrid. Quer dizer, não existem bases.
Seria,
não é?
Estranho.
Não, quer dizer, o clube existe aqui, existe porque tem bases aqui e tem um valor.
Porque o hub aqui em Lisboa.
Exato. Mas há uma resistência normal dos clubes para que isso não aconteça. Só que se não houver um aumento do valor, de quanto é que vale efetivamente o clube, das receitas que conseguem ser geradas pelos clubes, mesmo pelos grandes na Liga Portuguesa, eu temo que no futuro essa tenha de ser uma alternativa que vai ter de voltar a estar em cima da mesa, porque quando nós vemos aquilo e o fosso abismal que existe entre o que vale a Primeira Liga Portuguesa, o que vale a La Liga, ou vale a Premier League, ou a Bundesliga, ou etc.
Onde houve muita entrada de muitos investidores. Aliás, o City não era nada até entrar o Exato. Dinheiro do Meio Oriente. Não?
Se não
pode haver isso, ou seja, não ser uma SAD das grandes a ser tomada, mas um pequenino a ser tomado por um milionário e transforma o pequenino num grande.
Já tem havido investidores a entrarem em...
Mas sem sucesso, o City transformou-se num clube sem vitórias, num clube que neste momento é topo europeu.
Se nada, volta a referir,
exemplo,
se
Braga,
nada
por exemplo,
for feito...
tem Qatar.
Se nada for feito para aumentar o valor da Primeira Liga como um todo, em uma situação dessas, torna-se cada vez mais provável de acontecer.
E com esta ideia terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo do João Martins. Não se esqueça, enviem-nos questões, sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.
Money 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 tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor private banking em Portugal, pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.